Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossman.
Professor Martin Grossman, na coluna passada, o senhor começou a nos mostrar o roteiro modernista que a Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da USP criou e que mostra os marcos modernistas da cidade de São Paulo. Seguindo esse roteiro, nós saímos do Museu do Ipiranga, passamos pelo Mercado Municipal, chegamos ao Copan e agora estamos nos dirigindo ao Parque Ibirapuera. O que o senhor tem a nos contar sobre o Parque Ibirapuera?
Bom, a gente tem que pensar que o Parque Ibirapuera, né, é tudo periferia naquele momento, né? Nós estamos falando dos anos da virada dos anos 40 para os 50. A USP, né, também iniciou a ocupação do campus Butantã um pouquinho antes, né? Então são projetos mesmo que já pensam essa expansão da cidade, né? Muita gente não imagina, por exemplo, que o Pacaembu era a periferia da cidade nos anos 40. O Hospital das Clínicas também estava na periferia da cidade naquele momento, né? O olhar para frente, esse olhar de progresso, de desenvolvimento, é um olhar modernista, né? É um olhar que consegue projetar essa cidade para o futuro, né? E o Ibirapuera é um sinal claríssimo disso, porque ele também é criado para as comemorações do quarto centenário da cidade. Ali se demonstra essa capacidade de construção, de projeto, né? Que a gente vai ter o ápice em Brasília, né? Por quê? Porque é um parque que foi pensado não só do ponto de vista arquitetônico, urbanístico, mas paisagístico, né? E essa combinatória, sim, aí do Niemeyer com Burle Marx.
E depois do Ibirapuera, ainda temos mais visitas modernistas?
O MAC hoje, que é o Museu de Arte Contemporânea da USP, está do outro lado da Avenida 23 de Maio, né? E é um projeto também no Niemeyer que foi pensado já no início desse projeto, né? É um prédio que não foi projetado para ser museu, ele é mais para abrigar, né, secretarias, enfim, é um prédio administrativo, mas faz parte desse espírito. Não esquecendo que o Parque Ibirapuera fica na metade do caminho entre o centro da cidade e o aeroporto de Congonhas, que é um outro marco do nosso modernismo.
Com isso, professor, nós podemos dizer que São Paulo é uma cidade predominantemente modernista?
Sim, aí de novo, como nós falamos na semana passada, a matriz modernista, ela está não só na USP, mas ela está na cidade, né? E ela delineou essa cidade, eu diria, até os anos 70, né, 80. Aí se perde um pouco esse projeto, ou se perde bastante esse projeto inicial, né, de uma cidade que se expandiu rapidamente, né? O crescimento da cidade de São Paulo é exponencial a partir do final do século XIX, né? Talvez aí nós tivemos dificuldade de dar continuidade a esse projeto modernista.
Paulistano, tem consciência de que vive numa cidade modernista?
Eu diria que não, Roberto, porque talvez ele entenderia a cidade de outra forma, né? Eu acho que nós paulistanos gostamos muito da nossa cidade, mas geralmente nós temos só críticas a fazer à cidade, não olhar para os lados históricos, que hoje são históricos, né, de gerações passadas que tiveram essa capacidade de projetar uma cidade para o século XXI, que é a cidade de São Paulo.
Muito obrigado, professor Martin. Na próxima semana, nós vamos falar sobre o que nesta coluna, professor?
Eu queria trazer também um pouco essa ideia que o modernismo não só está na arte e na arquitetura, mas também está na ciência.
Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossman.